Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas, de olho no mercado da soja em Chicago. Mais uma sessão positiva, encerrando a semana, portanto, de forma positiva. São quatro sessões aí de alta nessa semana, quatro sessões seguidas aí de elevação nas cotações. Aos pouquinhos, a soja vai tentando retomar aquele patamar dos 9 dólares por bushel. Os demais vencimentos depois de janeiro já conseguiram retomar esse patamar. Janeiro ainda está ali buscando esse patamar dos 9 dólares, mas já bem melhor do que aquele preço que a gente viu sendo praticado em semanas anteriores. Para nos ajudar a entender essa movimentação lá em Chicago, a gente conversa agora com o Fernando Pimentel. Fernando conversa com a gente direto de Vinhedo, aqui no interior de São Paulo, direto da AgroSecurity. Seja bem-vindo, viu, Fernando? Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. O mercado de soja um pouco mais animado essa semana, hoje especialmente retomando aí o patamar dos 9 dólares no caso do vencimento março, Fernando. Como é que a gente pode analisar o que aconteceu de novidade? Enfim, tem alguma mudança, alguma sinalização diferente no ar aí, Fernando?
Bom, tem sim. Boa tarde a todos. Tem uma sinalização de que a conversa entre China e Estados Unidos está caminhando para um acerto na chamada primeira fase da discussão do acordo comercial, né? Hoje teve uma sinalização boa também da China, retirando as taxações de suínos e soja. Compraram também algum volume ontem e hoje nos Estados Unidos, compraram aqui também, mas compraram lá. E também tem alguma compensação cambial. O dólar, como tem internacionalmente, teve um arrefecimento, você teve também um ajudinho aí pro próprio preço em Chicago. Então, tem um fator cambial nesses quatro dias e tem agora também uma sinalização positiva do acordo entre China e Estados Unidos. Claro que esse acordo, nós já estamos falando há 17 meses dessa novela.
É verdade.
Às vezes dá um passo para frente, dois passos para trás, às vezes é uma coisa que se fala, o Trump bota um Twitter, alguma coisa lá que não agrada os chineses, aí ficam mais 10, 15 dias sem se conversar, né? Parece aquele namoro bipolar, né? Mas então, assim, nesse momento agora tem uma sinalização positiva e a minha leitura é que gradualmente a China vai flexibilizando um pouquinho as suas pautas. Por quê? Porque a China entendeu que não dá para viver de Argentina e Brasil. E que, por exemplo, agora nós estamos com uma possibilidade de problema de clima na Argentina. Já temos alguns dias sem chuva, Rio Grande do Sul também, só que na Argentina isso já tem mais dias. Então nós podemos ter eventualmente aí algum problema lá. Espero que eles não tenham, até porque já é uma questão aí de humanitária, né? A Argentina, da situação que está agora, só a última coisa que ela pode ter é uma quebra de safra. Mas os hermanos estão preocupados. E do lado de lá, pensa os chineses querendo amarrar o burro aqui na América do Sul e olhando um risco que tem do outro lado da fronteira lá de não colher bem. Então, assim, se você olhar o que foi feito em termos de comercialização de soja entre China e Estados Unidos no ano passado, e olhar o que já foi feito esse ano, 10 milhões de toneladas, o ano passado foi entre um pouco acima de 500 mil toneladas negociadas, quer dizer, são números bastante distintos. Você veja um sinal de que a China entendeu que não pode viver sem a soja deles, não pode mesmo, porque, na verdade, hoje, em tese, Argentina e Brasil poderiam cobrir aí 75% da necessidade chinesa, mas tem os 25%, né? Será que ele vai conseguir na Ucrânia, na Rússia? Não vai. Então, tem que conversar. Eles têm que conversar e vão conversar, estão conversando. É essa sinalização da China hoje de tirar essas tarifações. E o suíno também é um aspecto importante. Veja, como é que ele vai depender de importar suíno do Brasil se nós só temos 8 frigoríficos aqui habilitados a exportar suíno, né? Enquanto lá nos Estados Unidos está mais de 40. Então, e é um tradicional exportador de carne suína no mundo. Então, não dá, eles estão sem suínos lá na China também. Tem que ter um acordo e eles vão trabalhar nessa direção. Eu acho que está acabando o tempo da China, nesse aspecto de questões de agro, né,
Agora,
dentro desse acordo.
Fernando, mas
Oi.
você vê isso como uma tendência, uma mudança aí no rumo dos preços, ou ainda requer notícias novas, ainda requer um desdobramento desse acordo, enfim,
Não, é claro, Alexandre, que precisa da confirmação de que a fase 1 foi superada, né? Porque se ocorrer mais uma discussão, se o Trump acordar de enxaqueca amanhã e soltar um Twitter ruim, Chicago devolve tudo isso aqui numa sessão só. Então, essa questão meio bipolar da relação deles, do Xi Jinping de um lado e do Trump do outro, até mais é o Trump do que o Xi Jinping, o bipolar aqui, mas isso daí tem que a gente continuar vigiando e entendendo. Agora, está caminhando, está sinalizando que estão indo numa via menos retórica e mais pragmática. Porque o chinês do lado de lá entende que a segurança alimentar deles depende também dos Estados Unidos, que nós, de certa forma, aqui estamos preparados pero non mucho, e a gente está vendo, inclusive, a questão do preço da carne. O boi estourou, né? Você vê, é uma coisinha a mais que a China compra, ela cria uma distorção absurda. Nós vamos ver distorção ano que vem no, no, na carne de boi, vamos ver no suíno, vamos ver na ave. E vamos ver no milho também, porque as carnes valorizando, a demanda de milho cresce, nós exportamos mais milho esse ano, vamos ter um momento de estresse. Nós nunca tivemos um preço, uma valorização de milho como tivemos nesse último trimestre pós-colheita. Imagina então agora na entressafra. Então, assim, a leitura que eu tenho é: a China sabe o tamanho da mão que tem, e quando ela abre um determinado mercado, ela distorce a origem desses produtos, né, de uma forma muito intensa, é o que está acontecendo aqui. E para nós, até, vou pensar aqui em termos de consumidor, para quem gosta de um churrasquinho no fim da semana, para quem compra uma carne de porco, para o efeito de impacto inflacionário aqui no mercado interno, é até bom que reduza um pouco essa pressão para os nossos produtores aqui, né? Claro, os produtores aqui ganharam bastante dinheiro. Venderam a safra esse ano de uma maneira muito boa, fizeram caixa, né? Agora tem que ficar muito esperto em relação à safra 2020. Por quê? Nós estamos aí com mais ou menos 35 a 40% vendido da safra nova. É pouco para a época do ano. Talvez todo mundo está sentado em cima, mas você pega, por exemplo, preços para entrega aqui. Acho que é fevereiro cheio, coisa de R$ 86 no Porto, é um belo preço. Então, assim, o produtor tem que tomar um pouco de cuidado, de achar que o céu é o limite.
Muito bem.
Porque se sair agora uma negociação de fato dessa fase 1, e para mostrar uma boa intenção, e essa sinalização, é importante o produtor ter uma leitura mais clara do mercado. Essa medida da China, anunciada pelo ministro da Economia deles, de retirar a taxação de suínos e soja hoje, é uma sinalização de que eles vão comprar mais lá.
Pois é, é nesse ponto que eu queria chegar antes de falar de Brasil, Fernando. A China até agora ela conseguiu segurar as pontas aí, principalmente em relação à demanda de soja, porque a demanda interna dela estava menor, enfim, com a questão da peste suína africana. Esse cenário muda para 2020, na sua opinião?
No momento que eles começam a recompor o plantel de suínos deles, a tendência é de começar a pressionar por mais demanda. Dessa crise da China, nós temos que extrair um aspecto importante que vai ser bom para a Argentina, Brasil e Estados Unidos no médio e longo prazo. A China vai rever todo o seu processo de criação de suínos. Esse fundo de quintal, que é um risco, né, patológico, né, geração de doenças e tudo mais, essa criação desconcentrada que ainda existe na China, eu tenho a impressão, e já ouvi alguns relatos, que vai mudar e vai mudar rápido. Porque a China, diferente do Brasil, a coisa funciona na canetada. Alguém vai lá, faz um decreto, olha, está proibido a partir de daqui a 6 meses produzir suíno de forma extensiva. Ponto. Abre um crédito lá no Banco da China, desenvolvimento chinês, e em questão de 3, 4 meses, eles aumentam 20% a capacidade de produção arraçoada da China. É coisa louca, né? A China é isso. Isso não existe em nenhum lugar do planeta, né? Esse nível de concentração de poder e ação ordenada, né? Então, o que nós vamos esperar daqui para frente? Uma reestruturação do setor suinocultor chinês, com mais tecnologia, mais evolução genética, inclusive, mais emprego de capital e maior concentração em estruturas mais controladas. Eu acho que eles entenderam o problema que tem, sabem qual o caminho para solucionar. Qual é o efeito reflexo disso para todos nós? O suíno que era criado de forma mais extensiva, com menos aplicação de tecnologia, ração, etc. e tal, vai passar a consumir mais ração no ambiente controlado. Isso deve gerar para nós mais demanda de soja no médio e longo prazo. Ocorre que nós temos um degrau aí. Esse é o ponto que o produtor tem que se atentar. Existe um estoque enorme de soja nos Estados Unidos. Uhum. E aqui a soja está acabando, né? O produtor que não se moveu para fazer suas fixações 2020 corre o risco de, uma boa ação da China em relação aos Estados Unidos, deslocar a demanda para lá, que tem muita soja, e que politicamente é importante para a China dar essa demonstração para o Trump, principalmente se ela entender que o Trump vai se reeleger, eles vão ter que conviver mais 4 anos com o cara. Então eles vão lá e direcionam o volume para lá. Então quem tiver muito conservador e segurando demais a soja 2020, eu acho que vale um pouco de cautela e canto de galinha. Porque se essa canetada vier e essa determinação de hoje é importante na leitura de uma visão mais sistêmica da coisa, essa movimentação da China hoje pode ser um sinal de que isso vai ocorrer e não vai demorar muito. Então, vale uma reflexão por parte do produtor em relação ao que ele tem para vender em 2020.
Legal, boa. Bom, vamos para o Brasil. Você já adiantou algumas coisas aí, a questão de 35% a 40% da safra vendida, comercialização, o produtor talvez pudesse ter participado mais, afinal de contas ainda temos preços remuneradores. Mas a gente está vendo, Fernando, para agravar esse quadro aí, uma perda do potencial do dólar em relação ao real aí, o dólar caindo. Qual a implicação disso na formação de preços e o que o produtor precisa ficar atento em relação a isso?
Provavelmente na segunda-feira já o preço da soja para embarque março, abril, nós já vamos ver um preço um pouco mais reduzido. A safra nova está totalmente influenciada pelo câmbio. A velha ainda tem o efeito dos compradores locais, as esmagadoras aqui, que querem reter a soja para não ser exportada e pagam um overprice, pagam um prêmio sobre a soja. Tem lugar que paga até R$ 3 acima do preço de exportação. Mas isso não ocorre na safra nova. E na safra nova, basicamente, a orientação da precificação está em cima da exportação. Então, Chicago é um elemento importante que pode ajudar, lógico, porque se o câmbio cai globalmente, Chicago tende a compensar uma parte. Se sair o acordo, com certeza Chicago vai subir bem. O que pode acontecer é que os prêmios, se sair o acordo com os Estados Unidos e China, os prêmios para lá melhoram e os para cá pioram, para a safra 2020. Isso pode ocorrer, né? Então, a questão cambial, vamos lá. Eu não acredito que o câmbio vai ceder demais, né? Eu acho que o câmbio vai ficar num patamar aí na beira dos 4,10, etc. e tal, porque o que o câmbio está respondendo? Aos números do PIB do terceiro trimestre, que vieram com crescimento de 0,6%. São já notícias mais positivas, algumas notícias positivas no campo do emprego também, do nível de otimismo da classe empresarial. Enfim, parece que começamos a sair da fase mais aguda da crise que vem herdada lá da Dilma e passou pelo Temer e começou nos primeiros semestres aí do Bolsonaro. Então, sinais positivos na nossa economia, dinheiro entrando em investimento também é outro elemento importante. Nós tivemos um downside por causa da questão dos leilões dos lotes da Petrobras, mas esse número do PIB está ajudando um pouco nesse aspecto. É, temos aí a questão da Previdência praticamente aprovada, e temos a entrada de investimentos segue bastante positiva para o Brasil, e temos aí um potencial, inclusive, com a MP do Agro, que está em vias aí de ser aprovada, de abrir um canal de financiamento via dólar também para a agricultura, que pode trazer um bom montante aí. Talvez não no primeiro semestre de 2020, mas no segundo semestre de 2020. Então, a leitura que eu tenho é: no curto prazo, o câmbio não deve passar para baixo dos 10, dos 4,10, desculpa, mas numa leitura mais, a perspectiva mais longa, pode voltar sim para a beira do 4 mais baixo. Abaixo de 4, honestamente, eu não vejo muita possibilidade. Nem é interessante para a gente que vá abaixo do quadro, né? No momento que a gente não tem uma pressão inflacionária tão grande, agora vai ter um pouco por causa da carne, um pouco, porque a carne vai transferir, a carne do boi vai transferir preço para só para o milho, para o suíno. Então, nós vamos ter alguma pressão inflacionária aí já no primeiro trimestre de 2020. Isso daí pode mexer um pouco na ideia de baixar mais a taxa de juros, pode ser que se segure um pouco isso aí. E aí nós, eventualmente, podemos ter o câmbio mais ou menos estabilizado nessa faixa do 4, se a gente não mexer demais na questão da taxa de juros aí por causa da inflação. Então, a leitura que eu tenho: câmbio agora pode vir chegar ali no 4,10. No prazo agora dentro do mês de dezembro, depois deve ficar mais ou menos por aí. Essa é a leitura que eu tenho. Então, assim, o produtor vai ter oportunidade de negociar a soja bem, mas não pode ficar enrolando demais, porque se essa canetada aqui evoluir para um acordo, nós vamos ver Chicago subindo, prêmio para os Estados Unidos talvez melhorando um pouco e aqui o preço caindo, o prêmio caindo um pouco. Vamos ficar como opção 2 para as compras chinesas em 2020. Isso aí pode fazer o quê? Elevar os estoques aqui de passagem Isso também vai depender muito do que vai colher lá na Argentina. Também isso aí pode eventualmente, se tiver problema lá, a gente até nem sofrer muito, né, num eventual acordo com China. Mas é importante estar atento. Não estou pessimista, não, tá? Eu acho que em termos de preço, Alexandra, nós ainda vamos viver um bom nível de preço. Só que a questão é que o produtor fica sonhando com R$ 100 no porto, etc. e tal. Acho pouco provável que isso ocorra.
Muito bom. Meu caro Fernando, muito obrigado, viu, pela sua participação conosco aqui no Notícias Agrícolas, colocando algumas discussões aí para o produtor questionar, enfim, entender o que pode acontecer através de cenários traçados por você. Muito obrigado, viu, Fernando?
Eu que agradeço e desejo um Feliz Natal, se nós não falarmos até lá, para todos os seus ouvintes aí e para a sua equipe.
Obrigado,
Forte abraço.
Fernando. Para você também. Bom final de ano. Até.
Tchau.
Tá aí o Fernando Pimentel, AgroSecurity, conversando com a gente aqui no Notícias Agrícolas. Mercado um pouco mais animado essa semana. Hoje, em especial, essa sinalização de que a China pode relaxar as tarifas aí de soja e suíno beneficiariam aí um andamento de um acordo, desse acordo com os Estados Unidos. É uma sinalização, pelo menos, de boa vontade aí da China. E mais do que isso, segundo o Fernando Pimentel, é uma indicação de que a China pode voltar aí a demandar soja com um restabelecimento ainda inicial, obviamente, mas uma reestruturação que deve começar e que pode começar agora em 2020 do plantel de suínos deles por lá. Então, fique atento a essas possibilidades. O Fernando acha que os valores pagos nesse momento pela soja brasileira para a safra 2020 são valores remuneradores, portanto, participar seria importante. Há uma das alternativas aí que a gente já vem dizendo em outras ocasiões também é a proteção através das opções da soja aí no mercado internacional. Fique atento a essas possibilidades, então. Vamos lá, vamos ver os preços. Lá na Bolsa de Chicago, a soja para janeiro fechou com alta de 5 pontos mais 25 a 8 dólares e 89 centos por bushel, tentando retomar os 9 dólares. Março já retomou, 9 dólares e 3 centos por bushel, 5 de alta. Maio, 9 dólares e 18 centos por bushel, 4,75 de elevação. O julho, 9 dólares e 31 centos por bushel, também com alta de 4 pontos mais 75. Vamos aos números do milho. Para dezembro, 3 dólares e 66 centos por bushel, 1 de alta. Março e maio ficaram estáveis, março a 3,76, maio a 3,82. E o julho fechou com uma leve queda de 0,25 a 3,86. E para finalizar, o trigo, que também encerrou de forma mista hoje. Dezembro ganhou meio ponto, 5,32. O março, 5,24, alta de quase um ponto. O maio caiu 0,25 a 5,27. E o julho estável a 5 dólares e 30 centos por bushel, sem grandes alterações, trabalhando mais ou menos ali na mesma forma que fechou o pregão de ontem. Esses são os números, portanto, das negociações de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção e a sua audiência.